Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, alegria estarmos juntos no início deste mês do Sagrado Coração de Jesus. O mês de junho é dedicado tradicionalmente pela Igreja ao culto e à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E aí nós, hoje na nossa newsletter e nos meios, nas várias redes sociais, nós fizemos uma provocação, né? Mas que carolice é essa, né? Que história é essa de devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Quando você vê toda a imagem do Sagrado Coração de Jesus, tem um quê, né, de devoção barroca, de uma coisa assim ultrapassada, mas nós estamos, final das contas, nós estamos no século 21. Nós sabemos plenamente que o coração é o músculo do miocárdio, nada mais, né? Tudo bem que as menininhas, adolescentes, ficam pintando coraçãozinho cor de rosa, etc e tal, e a gente vai e faz o símbolo do cupido, mas que sentido tem dizer que o coração de Jesus, né, é o coração que é um coração de fráguas de amor, ou seja, de uma fornalha de amor, etc e tal. Essas metáforas ficam bem, sim, para freiras devotas de espiritualidade barroca, mas para nós, seres humanos do século 21, precisaríamos de alguma coisa um pouco mais moderna, né? Bom, o fato é que a gente precisa entender, então, o que é o Sagrado Coração de Jesus, né? Por quê? Para isto, porém, para a gente entender verdadeiramente o Coração de Jesus, nós precisamos pedir a Deus fé. A carta aos Efésios, é o trecho da carta que é lido na missa do Sagrado Coração de Jesus, tanto o rito extraordinário como o rito ordinário tem esta possibilidade de leitura, nos fala do amor de Cristo. São Paulo dobra os joelhos diante de Deus, do qual vem toda a paternidade, toda a família, e aí quer que nós cresçamos no homem interior, in interior e omine, existe um homem interior, que é o homem interior, aquilo que está dentro de nós, que a gente precisa, né, aprender a amar. O Espírito Santo vem para nos ensinar a amar. E como é que São Paulo pretende que nós façamos isto? São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 17. Que Ele faça, Deus Pai, Cristo, habitar em vossos corações. No grego original, katoikeo, não é só habitar, habitar é oikeo. Katoikeo quer dizer quando uma pessoa, né, que está de viagem e ela vai morar ali, ela toma posse daquele lugar. Não é? Ela inabitou. Inabitar aqui quer dizer habitar num lugar, mas como alguém que veio de viagem e ali tomou posse da sua habitação, não é? Que o Cristo venha habitar em vossos corações pela fé. Quem está acostumado acompanhar o nosso site, sabe da nossa insistência no ato de fé exercida, né? A fé, verdadeiramente, é a fé. É através dessa fé que Cristo vem habitar em nossos corações, a fim de que sejais enraizados. A metáfora aqui é de uma raiz, de uma árvore. E bem firmados, a metáfora aqui é de um edifício, no amor. Então, estareis capacitados a entender com todos os santos. Veja só, São Paulo está dizendo aqui que os santos têm essa experiência. Se você não tem essa experiência ainda, é é porque você ainda não é santo, mas nós queremos que você seja santo. São Paulo diz, olha aí, vamos lá, você tem que crescer no homem interior pelo Espírito Santo para ser santo. Como que você vai fazer isso? Pela fé. No ato de fé, o Cristo vem, pelo ato de fé, habitar no seu coração, e lá ele vai, como a raiz de uma árvore, criar raiz, como uma casa bem sólida, edificada, ele vai vai construir um edifício. E isso ele faz nos santos. Então, com os santos, você vai entender o quê? A largura e o comprimento, a altura e a profundidade, o do amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, e sereis repletos, cheios da plenitude de Deus. Então, conhecer a largura e o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Para você conhecer o amor de Cristo, o amor de Jesus, quer dizer, o coração de Jesus, você precisa fazer um ato de fé. Então, a primeira coisa que a gente tem que aqui entender é compreender que o amor de Deus foi manifestado no amor de Cristo. Agora, vamos deixar de lado os nossos preconceitos, né? Os nossos modernismos, e pedir a Deus que nesse programa, e não somente durante todo esse mês de junho, nos dê a graça de, na fé, o Espírito Santo vai nos ajudar a entender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Cristo. O amor de Cristo foi Ele, esse amor encarnado, que manifestou o amor de Deus por nós. Então, o que quer dizer o coração de Jesus? É o amor de Cristo. Mas como assim? Como assim? Mas a gente não pode simplesmente falar do amor de Cristo e descartar essa história de coração? Não. Nós não podemos descartar a realidade do coração. E estou falando aqui do músculo do miocárdio mesmo, né? Do coração físico. Por quê? Porque o amor se fez carne, se fez ser humano. E o que acontece é o seguinte, é que o amor de Cristo, ele ficou muito claro na cruz. Quando você, sem fé, olha para a cruz de Cristo, o que você vê ali é um crime. Uma cena horrorosa, né, de um ser humano dilacerado. E não somente isso. Se você estuda toda a história daquela condenação, é um inocente. Você vê um crime de um inocente condenado à morte. Pronto, acabou e parou por aí, sem fé. Mas pela fé nós somos capazes de penetrar aquela realidade da cruz de Cristo e encontrar ali a altura e a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Cristo. Na cruz. Na cruz o coração de Jesus foi transpassado pela lança. E aquele que é símbolo, também na linguagem bíblica, do centro da vida interior do ser humano, que é o coração, né? Em hebraico, lev, em grego, né? Cardia. O coração é sempre, na linguagem bíblica, é o centro do ser humano. O coração de Cristo, nesta metáfora extraordinária do amor, o coração físico de Cristo foi transpassado. Foi golpeado, foi chagado. Isso é uma realidade. Isso é algo que é tão humano, tão extraordinariamente humano, que é escandaloso. Por quê? Porque algumas pessoas mais assim, talvez intelectuais, vão ter aquela tendência dos primeiros hereges, né, no início do cristianismo, que pensavam assim: não, Deus é Espírito, né? E ele veio manifestar o amor dele, então Cristo não era um ser humano de verdade, Cristo era uma aparência, o docetismo, a heresia do docetismo. Eles diziam: Jesus não era um ser humano igual a nós, era um holograma, né? Era uma aparência de ser humano. de tal forma que Deus manifestou o seu amor espiritual, porque, afinal das contas, o amor carnal, o amor humano, esse amor passional humano, não é digno de Deus. A Igreja condenou isto. Deus nos amou. E nos amou com amor espiritual, claro, o amor caridade, que é o próprio Deus, mas nos amou com amor humano, com todos os níveis do amor humano. O físico, o sensível e o espiritual. Então, assim, nós poderíamos dizer assim que, além do nível físico, propriamente dito, do órgão físico, do coração, que é simplesmente um sinal, uma metáfora, uma expressão externa, Cristo nos amou com três amores que eram um amor só. E isso daqui não é uma teoria minha. O próprio Papa Pio XII, na sua famosa encíclica Aurietis Aquas, uma encíclica que ele publicou no dia 15 de maio de 1956, que era o centenário da instituição da festa do Sagrado Coração de Jesus pelo bem-aventurado Pio IX. Ele diz no número 21 da sua encíclica, olha só, o título não faz parte do texto oficial, né? Mas o título nos ajuda, o subtítulo aqui: Tríplice amor do Redentor para com o gênero humano, divino, espiritual e sensível. Três amores, tríplice amor. Ou seja, é um amor só, mas com três níveis. E aqui é interessante isso, porque não é só uma curiosidade teológica, sabe por quê? Porque nós vamos ter que amá-lo de volta com esse tríplice amor também. Nós vamos ter que arranjar dentro de nós a mesma coisa. Isso aqui é fantástico, ou seja, isso aqui que eu vou explicar sobre Jesus, o amor de Jesus, isso, claro, adaptando a nossa miséria, nós vamos ter que responder a esse amor. Vamos parar para pensar um pouco, que três amores são esses? Bom, a primeira coisa, o primeiro amor, o amor divino, não é verdade? Ou seja, Jesus nos amou com amor divino, isso aí é óbvio, mas no coração dos seres humanos, o amor divino é o Espírito Santo que arde em nossos corações. Então existe uma realidade divina, porque Deus quer que nós o amemos, e o amemos divinamente. Você vai olhar para você e vai dizer assim: eu não sou capaz. Eu não sou capaz de amar Deus com amor divino. Ah, muito bem, então Deus, é fantástico isso. Deus nos dá o amor com o qual Ele quer ser amado. Deus nos dá o Espírito Santo. Nas representações do Sagrado Coração de Jesus, não é? Este amor divino, ele é representado, né, por aquelas chamas que saem do coração, né? Amor divino, o Espírito Santo, chamas de amor que ardiam no coração de Jesus. Então, é evidente, Jesus é Deus que se fez homem, mas até mesmo enquanto homem, por um mistério que é somente dele, da união hipostática, ele nos ama com amor divino. E, portanto, é o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fazemos isso por graça. Daqui a pouco a gente fala da gente, vamos falar de Jesus, primeira coisa. Então, assim, o Papa Pio XII diz assim: são indícios em símbolos de um amor verdadeiro, totalmente espiritual, com o qual Deus ama o gênero humano. Então, a primeira coisa é que no Antigo Testamento Deus nos fala de um amor verdadeiro, né, que, com o qual, um amor totalmente espiritual, com o qual Deus ama o ser humano. Porém, não para por aí. O amor que se exala do Evangelho, estamos aí no Novo Testamento, das cartas dos apóstolos, das páginas do Apocalipse, onde se escreve o amor, descreve o amor do coração de Jesus, não compreende somente a caridade divina, mas se estende também aos sentimentos do afeto humano. Para todo aquele que faz profissão de fé católica, essa verdade é indiscutível. Então, uma pessoa que diz que Jesus nos amou somente com amor divino é uma herege. Jesus nos amou com amor humano também. E aí a gente pode ver na antropologia daquilo que é o amor humano. Não é? Eu não vou aqui ler a encíclica inteira, mas se você ler a partir do número 21, você vai entender isso. Eu vou simplificar para você, né, o seu trabalho de leitura. Mas, só para afirmar mais ainda essa coisa do Papa está dizendo que é solenemente confirmado, ele cita, né, o Toma Flaviano, a famosa carta de São Leão Magno a Flaviano, que era patriarca de Constantinopla, portanto, antes do Concílio de Calcedônia. Ele morreu tragicamente no latrocínio de Éfeso, mas esquece parte da história. Se quiser ver o nosso curso lá de História da Igreja Antiga, eu descrevo isso daí. Mas o Papa Leão Magno diz assim: inteiro nas suas propriedades, ou seja, nas propriedades de Deus, e inteiro nas nossas. Jesus também é inteiro nas nossas propriedades humanas. Então, o amor divino está em Cristo, o amor humano está em Cristo também. Tá? Jesus é um homem, um ser humano inteirinho. Não ficou faltando um pedaço. Uma citação do próprio Concílio de Calcedônia: perfeito na divindade, perfeito ele na própria humanidade. E uma citação, finalmente, do Papa São Gelásio: todo Deus feito homem e todo homem subsistente em Deus. Enfim, só para dizer que a coisa é definição, é fé católica mesmo, a gente não duvida disso, que Jesus nos amou com amor humano. Mas vamos olhar o que é o amor humano. Em primeiro lugar, né, existem sentimentos. Quem não conhece o sentimento do amor? Não é? Então, a Igreja fala dos afetos sensíveis de Jesus. Sim, é escandaloso. É escandaloso para os grandes filósofos, é escandaloso para os judeus, que até hoje ficam escandalizados: como é que Deus pode nos amar com afetos, né, humanos, de um coração humano? Deus é Deus, Deus é Espírito. Os filósofos não aceitam isso, os judeus não aceitam isso, mas nós, cristãos, sabemos que Jesus nos amou, né, com entranhas de amor. Então, o amor afetivo, passional, estava lá em Cristo. Esse é o, né, tem o corpo físico, o coração, né, que em si nós sabemos não é a sede desses sentimentos. A sede desses sentimentos é o cérebro, né? Então, subindo o nível, o cérebro tem sentimentos, tem paixões, que em Cristo eram todas paixões ordenadas, perfeitas, sem sombra de pecado, sem nenhuma contradição com Deus. Mas Jesus nos amou com afeto humano. Nós, brasileiros, usaríamos a expressão: Jesus tinha carinho, afeto, né? Um amor afetivo, terno. E só de pensar isso, embora seja filosoficamente escandaloso, só de refletir sobre isso no nosso coração, a gente já vê o afeto brotar. Jesus pensava em mim com ternura. Jesus pensava em mim como um amigo quer se unir ao amigo. E saber que isso é um dogma de fé. Saber que isso não é poesia que eu estou dizendo. Nesse primeiro nível, sim, é um nível baixo, sim, claro. nível passional. Mas, como diz Santo Anselmo, né, contra Pedro Abelardo, que era, né, não, o amor, a caridade, ela é desinteressada, etc. Sim, a caridade é desinteressada, é verdade, sim, mas o amor humano, no seu nível básico, fundamental e afetivo, ele não é mau. Precisou um monge dizer isso para o Pedro Abelardo, que infelizmente conhecia o amor humano passional de forma bem pecaminosa com a Heloísa, né? Fazer o quê? Então, precisou um monge com voto de castidade para defender o amor eros, o amor erótico. Enquanto o filósofo apaixonado por Heloísa condenou o amor erótico como ruim. Bom, é típico dos hereges, diz São João Crisóstomo, enrubescer de vergonha diante daquilo que é tão maravilhoso, o amor humano. Claro, é amor sem erotismo, é amor sem luxúria, é amor sem, evidente, desordem. Mas Jesus nos amou com afeto. Não existe amor de um pai humano aqui da terra que tenha os afetos das entranhas de Cristo. Não existe o amor de uma mãe, a mais terna que seja, que tenha os afetos do coração de Cristo. Não existe o amor do mais devotado dos esposos que tenha os afetos do amor de Cristo por nós. E só de pensar nisso, o nosso coração se move. Sim, porque é isso. Emoção. Nosso coração se move. Ele me amou. Mas não para por aí. E nós estamos ainda no nível básico. Vamos subir de andar. Jesus tinha alma. E esta é a verdadeiro coração de Jesus. Tá? Porque é aquele que governa as coisas. A alma de Cristo. Como é que nós amamos de forma elevada, como os animais não são capazes de amar? Com atos de vontade, com uma coisa que é, desculpa a linguagem filosófica, né? O apetite racional. O que é o apetite racional? Vamos entender. Os animais têm apetites. Nós também temos esses mesmos apetites animais, né? Desculpa aí quem. Nós temos também apetites animais, né? Só que os apetites animais são irracionais e, portanto, eles não são livres. Um animal, quando ele vê um prato de comida, ele está com fome. Aquilo lá se move e ele não manda naquilo. Inclusive nós também, se a gente está com fome, você vê a comida, você não manda nisso. Vai fazer o quê? Quando o animal, um macho vê uma fêmea no cio, ele sente apetite. Aquilo é irracional e ele não manda naquilo. Mas nós temos inteligência. Nós conseguimos ver o bem, a verdade. Os animais não conseguem ver a verdade. O exemplo que eu sempre dou, meio besta, mas eu consigo ver uma coisa, eu vejo que uma injeção dolorosa, né, é como uma benzetacil, eu vejo e vejo que a verdade, que aquilo é bom. O meu apetite irracional quer fugir daquela picada da injeção, porque aquele negócio vai doer. É irracional. Eu não mando nisso. Mas existe algo em mim no qual eu mando. Onde eu vejo o bem e digo, não, aguenta firme. Vamos lá, seja homem. Seja uma mulher forte. Vai, aguenta. Né? põe uma coisa no dente aí e morde, vai. Aguenta, não grita. Força. Essa liberdade os animais não têm. Experimenta dizer para o seu cachorro para ele fazer alguma coisa contra o seu apetite irracional. Ele não é livre, nós somos. Isso chama-se apetite irracional, isso chama-se vontade. E Jesus, com a sua vontade humana, lá no Horto das Oliveiras, enquanto os seus apetites irracionais, as suas paixões, porque Jesus, que governava perfeitamente as suas paixões, na hora da paixão, da cruz, da agonia, para nos salvar, ele deixou que as suas paixões, ele deu, né, trela, como a gente costuma dizer, né? Ele deu trela para as suas paixões e deixou que as suas paixões irracionais seguissem o seu curso normal. Qual é o curso normal das paixões diante da morte, diante da maldade, diante do pecado, diante da desgraça? É angústia, é medo, é pavor, é tristeza mortal. Jesus entrou em agonia. A agonia dele foi passional. Pois bem, o apetite irracional de Cristo agonizou por mim. Enquanto isso, com a sua alma humana, ele via. Ele olhava para mim e dizia, por ele, eu quero, eu vou suportar, eu vou abraçar. Ele pensou em mim, ele viu a minha verdade como nem eu sou capaz de ver a minha verdade. Porque eu mascaro a minha verdade. Eu me acho melhor do que eu sou de verdade. Eu me acho mais digno daquele amor do que eu de fato sou. Eu me acho mais importante do que eu de fato sou. Ele viu a minha verdade. E vendo a minha verdade, ele poderia racionalmente, inteligentemente, verdadeiramente, ter optado pela repulsa, com repugnância de minha alma, como nós sentiríamos repugnância da ferida mais asquerosa, da chaga mais purulenta, fétida, podre. A minha verdade. Ele olhou a minha verdade. E com seu apetite racional, onde a sua vontade humana estava em perfeita sintonia com a verdade do Pai e a vontade do Pai, ele bebeu o cálice até o fim. E por mim, ele não me rejeitou. Suas paixões, o apetite irracional do Cristo na hora da paixão, na hora da agonia do Horto das Oliveiras, todas as suas paixões deixadas de rédea livre, seguindo o seu curso. Qual é, o que é que a nossa paixão irracional sente diante de uma ferida purulenta? Repulsa. Pois o Cristo, na paixão, olhando para os pecados da humanidade, para os meus pecados, sentiu repulsa. E, no entanto, por livre vontade, aquela vontade humana santíssima que jamais contradisse a vontade de Deus. Tem gente que assim, me desculpa, aqui um momento, inclusive, de confissão e de meia-culpa. Tem gente que faz meditações sobre a agonia do Horto das Oliveiras como se a vontade humana de Cristo estivesse lutando com a vontade de Deus. E eu, miseravelmente, já fiz meditações e já falei sobre isso. Antropologia errada, teologia errada. Eu agradeço São Tomás de Aquino, eu agradeço o Pio XII, agradeço o Santo Magistério da Igreja, agradeço São José da Cruz, o Beato Maria Eugênio, etc. Toda essa gente que põe a antropologia correta. E entenda o seguinte: não houve nenhuma luta entre a vontade humana de Cristo e a vontade divina, porque essa vontade humana de Cristo e a vontade divina sempre foi, a vontade humana de Cristo sempre foi santíssima. Ele jamais quis. A luta, a agonia, não é? Ela estava internamente entre a decisão e aquilo que eram as paixões, e não somente dentro da própria vontade de Cristo, né, havia ali um puxão contrário, mas que nunca foi deliberativo, nunca foi decisão. Jesus nunca se revoltou contra Deus. Para explicar isso mais claramente, a gente precisaria ir para aula de Cristologia, estudar São Máximo Confessor, São Tomás de Aquino, etc. tal, mas tudo bem, deixa para lá. É todo o problema que ficou bem claro através do monotelismo e companhia limitada. Isso é uma nota de rodapé, esquece, estou falando demais, não devia falar nada disso. Eu tenho mania de colocar teologia onde a teologia não tem lugar. Quer dizer, tem lugar, mas não é hora de fazer teologia. O programa de hoje não é sobre teologia. Fecha parênteses. Volta. Então, olha só, a vontade, o apetite racional de nosso Senhor Jesus Cristo, a vontade da alma de Cristo. Jesus me viu com a sua inteligência, e embora suas paixões sentissem repugnância da minha miséria, ele disse sim, optou por mim, por você. Mas como não reagir com a gratidão? Uma gratidão que precisaria ser infinita, mas não somos capazes do infinito. Uma gratidão que precisaria ser eterna e teremos a eternidade para agradecer, se Deus quiser. Mas como não reagir com a gratidão, com a ação de graças? Como não exultar de alegria diante deste amor? E o terceiro nível de amor, já falamos. O amor divino, que no caso de Cristo, não é? É um amor, claro, é um amor que é o Espírito Santo, porque ele é o Christos, ele é o ungido, recebe o Espírito Santo, mas o Espírito Santo em Cristo está no seu lugar próprio por causa do mistério da união hipostática, que aí precisaria também de explicação teológica, mas deixa para lá. Mas assim, aquilo que o Cristo tem por união hipostática, nós temos por graça. Agora vamos à nossa reação. Como reagir a esse amor? Como responder a este amor? Né? Aí nós iniciamos o nosso programa com a provocação dizendo, mas é Beatice, Carolice, né? Devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Bom, eu espero que por essa explicação já fique auto-evidente que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus não é um opcional, faz parte da fé católica, e não ter devoção pelo Sagrado Coração de Jesus é absurdo. Agora, claro, Pio XII, ele explica com toda clareza, lembrando São Tomás de Aquino, que quando ele fala de devoção, não vou achar aqui, enfim, devoção é uma prontidão da vontade. Então, assim, diante desta verdade que nós acabamos de fazer uma meditação aqui juntos, diante dessa verdade, quando essa verdade brilha dentro de nós, a sua vontade deve estar pronta para dizer, mas eu quero amá-lo de volta. É uma prontidão para servir a Deus e para amá-lo. Então, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, uma vez que você medita, nós estamos falando aqui de se é uma verdade de fé obrigatória, a reação da vontade e a prontidão da vontade é imperativa, não é um opcional. Mas, claro, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai reagir a esse amor? Bom, meus queridos, aqui nós temos que, então, enxergar que nós temos esses três níveis de amor, ok? Nós temos o amor passional, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós temos o amor do apetite racional, de quem vê a verdade do amado e quer se unir a ele com uma livre escolha, um amor de eleição, de escolha, e a gente tem o nível maior ainda, que é o fato de que o Espírito Santo derramado em nossos corações faz com que nós cresçamos no mundo, no homem interior, como eu acabei de ler na carta aos Efésios. Então, para a gente crescer nisto, a primeira coisa é a gente entender que, na fé, quando a gente faz um ato de fé, o Cristo vem em nossos corações e nos dá essa compreensão. Ou seja, não há reação de amor se não houver antes uma luz que brilha dentro de nós. E essa luz que ilumina a inteligência depois convida a vontade para amá-lo de volta. Então, assim, a gente precisa entender isso, que essa luz é o ressuscitado, que no ato de fé envia o Espírito Santo para nós, faz com que essa luz brilhe dentro de nós. Então, aqui, a nossa inteligência iluminada, a nossa vontade é convidada. Então, ali você já vê aquela chama de amor divino que está em nós, mas que, claro, para nós que somos principiantes, aparece como uma pequena fagulha, não é uma labareda, né? Mas é uma fagulha de uma imensa fogueira que Deus quer atear dentro de nós. Mas tudo começa com a fagulha. Quando a gente compreende minimamente com que amor nós fomos amados, minimamente com que amor infinito Deus nos amou, dentro de nós brota inclusive a prece de dizer, Senhor, eu queria tanto vos amar de volta. E então nós precisamos amá-lo de volta para reparar as ofensas que nós fizemos, de tudo aquilo que ele sofreu por nós na cruz, de tudo aquilo que são as ofensas feitas por nossos pecados contra Deus. Se você ama, você diz, mas Senhor, perdão. Claro que nós não podemos reparar suficientemente. O Cristo reparou na cruz. por nós, mais do que superabundantemente todas as ofensas, né? Como Santa Teresinha disse a Madre Inês nas suas últimas palavras na enfermaria, né? Que fazendo uma comparação entre nossas ofensas e o amor de Cristo, né? Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, se eu tivesse cometido todos os crimes possíveis, je garderais toujours la même confiance. Eu guardaria sempre a mesma confiança. Car cette multitude d'offenses, essa multidão de ofensas, n'est qu'une goutte d'eau. Não é senão uma gota d'água num braseiro ardente. Então você imagina lá, uma fogueira imensa. Você já viu, já fez churrasco, né? Naquele braseiro ardente, quando a temperatura está altíssima, você joga uma gota d'água. A gota d'água não chega a tocar a brasa. No meio do caminho ela rodopia e evapora. Ela nem toca. A imensidade de todos os crimes possíveis da humanidade, os crimes de Nero, de Stalin, de Hitler, de Mao Tse-tung, de todos os infelizes, os meus crimes. Se eu tivesse cometido todos esses crimes, eu teria a mesma confiança, porque existe um braseiro ardente de amor. É o amor de Cristo. É isso. É isso que nos permite conhecer a altura e a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Cristo por nós. Então, meu irmão, minha irmã, é mês do Sagrado Coração de Jesus. Nós precisamos meditar. Meditar todos os dons extraordinários que brotaram deste Sagrado Coração. O Papa Pio XII, na sua Aurietis Aquas, faz uma lista destes dons: a Eucaristia, o sacerdócio, a Virgem Maria, os sacramentos, a própria Igreja brotou do coração, como Eva, que brotou do lado de Adão, a Igreja brota do lado aberto, transpassado de Cristo. Os dons do Espírito Santo brotam do Sagrado Coração. Tudo isso está na encíclica. Nós podemos meditar sobre isso. Mas se você não tem facilidade de meditar, nossa equipe está colocando aí, não é? Além do link da encíclica, você tem acesso também às meditações para o mês do Sagrado Coração de Jesus, feitas por Santo Afonso Maria de Ligório, não é? Então está aí à disposição de vocês, para que a gente se aprofunde. Se aprofunde, não é uma devoção opcional. Claro, você pode não gostar de algumas representações artísticas, de alguns gostos culturais, né, que podem parecer um pouco piegas, etc, etc. Mas existe uma por trás de algumas coisas que você pode não gostar artisticamente, existe uma verdade que é católica e que, portanto, é dogmática. Deve ser professada e crida por todos os católicos. E, portanto, o mês do Sagrado Coração de Jesus nos dá a ocasião não somente de professar, mas de meditar, de crescer nesta devoção, porque uma vez que essa verdade brilha dentro de nós, uma prontidão de nossa vontade quer reagir e amar de volta quem nos amou infinitamente. Então, que Deus do alto do céu ilumine a sua inteligência, convide a sua vontade para amarmos o Cristo que nos amou com este amor infinito do seu Sacratíssimo Coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.